Você está ouvindo o Update, seu podcast semanal de tecnologia. Gravado ao vivo no YouTube e disponível nas principais plataformas de podcast.
O gigante acordou! Será? A empresa da maçã não para de anunciar novos produtos! É o terceiro grande anúncio dessa gigante de tecnologia nos últimos 2 meses. E no update dessa semana, vamos falar sobre os lançamentos que foram feitos no evento da Apple. O que será que vem por aí?
Professor Mauri, a Apple prometeu, o mercado discute isso há décadas e finalmente a Apple começou o seu processo de migração da arquitetura da Intel, né, o x86, para finalmente entrar no, na lógica da ARM, de usar o próprio Apple Silicon, os próprios processadores. Na verdade, não são nem processadores da Apple, fala processador da Apple. Tá errado, porque não é só o processador, né, é o System on a Chip, né, porque ele tem processador, GPU, memória, tudo integrado, tudo num chipzinho único que dessa vez é desenvolvido pela Apple e ao contrário do que a gente via até agora, que eram os processadores, os chipsets da Apple rodando nos celulares, nos iPads, nos Apple TVs, Apple Watches e tudo mais, agora nós temos um chip da Apple rodando em um computador e com lançamento no dia de hoje. Do novo sistema operacional Big Sur, nós temos já a capacidade de rodar o sistema operacional macOS em um computador com chipset ARM. Cara. E porque, cara, isso é ao mesmo tempo empolgante e assustador. E eu não sei o que falar sobre isso nesse aspecto, porque assim...
O que vai acontecer?
Porque nem as métricas... antigamente funcionam mais, a lógica toda é diferente, e eu quero falar da parada, falando sobre métrica e tudo mais, já quero deixar claro, a gente já viu o comentário aqui da galera que tá participando ao vivo, que realmente, a sacanagem da Apple de fazer a apresentação e colocar aqueles gráficos que não tem número, não, referência nenhuma, é uma putaria. É uma putaria. Apple. Assim como falar assim, é 32 vezes mais potente do que o computador PC mais vendido, sei lá, mais vendido quanto... Qual é o período que é mais vendido? Sei lá, mais vendido...
Na história?
Sei lá, o 486. Ele é mais 20 vezes mais potente que o 486? qual é esse processador mais potente? Tipo, eles não colocam referência nenhuma, não colocam um número nos gráficos. Tipo, cara, é só pra ficar bonito na fita. Mas não é disso que eu tô falando. A parada é a seguinte, a gente já viu tentativas de PCs rodando dispositivos, né, rodando Windows com chipsets ARM. E todas as vezes parece que o produto ainda não tá afinado o suficiente. E a expectativa que várias pessoas do mercado têm é que com o lançamento do chipset da Apple, que essa parada seria diferente. Aos testes que nós temos da galera que já rodou a máquina rodando o A14, né?
Sim.
Que eram os computadores para os desenvolvedores, aquele Mac Mini que foi enviado exclusivo para os desenvolvedores fazerem seus softwares e ajustarem seus softwares para a Mac, já estava dando uma performance bem bacana. E aí a Apple essa semana anunciou de fato o seu chipset exclusivo para PCs, né? No caso, personal computers, né? Não para PC Windows, sim, mas para os seus PCs Macs, que é o novo M1.
Mas antes de falarmos um pouco aí das características do M1, quero dar destaque aqui para o evento em si da Apple, que eles continuam naquele formato de bosta que eu odeio.
Eu não odeio.
Eu acho uma bosta, aquela coisa toda fake e tal, mas quero aqui chamar atenção para duas coisinhas aqui. Primeira coisa delas, o nome do evento, né, que era...
One More Thing, eu achei charmoso.
Então, que era uma característica muito da apresentação
do Steve Jobs.
Esse é um momento onde a gente começa a viver uma transição que o Jobs viveu dentro da era dele, verdade, dentro da Apple.
Só que ele viveu migrando de
PowerPC
para os Intels.
Intels.
É, inclusive, até eu vou fazer aqui uma pergunta, mandar um Raul pro Johnny Buranello, que mandou. Esse processador da Apple equivale a qual Intel ou AMD? Ou é só um processador mobile ou um corpo de notebook? Então é isso, tá todo mundo se perguntando.
O quê?
Qual é o comparativo? Porque a gente só vai ver de verdade quando a gente ter uma noção de performance.
Espera um pouquinho, eu sei que você quer falar de performance.
Desculpa. Ah, vai, Mauri, fala.
O cara me corta, como que absurdo.
Eu precisava colocar um comentário do João.
Aí, o outro ponto que eu acho que é importante a gente colocar dentro do evento da Apple, que eu acho que são pequenos detalhes que mostram como a marca realmente quer se posicionar em relação a tudo isso. Né? Então, primeira coisa delas, eles colocarem o nome do evento fazendo referência ao Steve Jobs e justamente esse período de migração.
Isso cria expectativa.
Cria expectativas. Ponto número 2, eles abrem o evento e fecham o evento trazendo o seu personagem,
o PC. É, que saudade.
O seu personagem ali, que é todo engravatado, meio brega, e sei lá o que, que foi o personagem que, de repente, pra você que é muito novo, não viu, né? Mas era o personagem da propaganda da Apple ali nos anos 90, né?
É.
Onde eles faziam o comparativo do que era um PC, né? Ele no formato de um ser humano, e o que seria o Mac no formato de ser humano, né? Uhum. E aí o PC tem aquela característica.
Era muito charmosa aquela campanha, cara.
E eles trouxeram esse de volta, cara. Isso eu achei muito legal, porque dá um tom nostálgico. Eu acho que isso é pra tentar passar o mínimo de segurança pra comunidade.
Sim, com certeza.
Pra aquele que é fã, pra aquele cara que vive toda essa jornada com a Apple, cara que é apaixonado por tecnologia, que desenvolve pra Apple, entende que agora é um momento de transição. Eu acho que essas pequenas referências fazem com que a pessoa, né, o fã ali, acabe ficando um pouco mais seguro, nem que seja, né, de uma maneira psicologicamente mais seguro e Sim. não realmente mais seguro, porque a gente ainda não pôde testar o produto. Mas, Tato Tarkan, fale um pouco aí sobre as especificações.
Ah, vamos lá, cara. A gente tem várias informações sobre o M1, porque ele é um processador octa-core, sendo que são 4 núcleos focados em alta performance e 4 núcleos focados em economia de energia, que é para rodar tarefas que estão rolando em segundo plano. Tipo, coisas que estão rolando básico no sistema operacional para economizar energia. E 4 que são turbinados para subir lá em cima, tá? Fora isso, ele já tem a GPU integrada.
É isso aí.
E... pode falar.
Não, não. Fora a GPU, ele também tem o seu chip ali, o seu sistema de segurança, né? Que a Apple colocava num chip separado, nos Macs.
Tá tudo integrado.
Agora está tudo integrado nesse só.
É realmente tudo num chip só. Tipo,
e a GPU também.
E a GPU também. E é isso que, pra mim, é um ponto que chama muita atenção. Porque quando a gente tem uma pergunta como o do Johnny, mas qual é o comparativo com a AMD ou com o Intel? A gente não tem esse comparativo ainda. O benchmark mais próximo que a gente tem, até porque o produto só vai ser lançado de fato e chegar à mão das pessoas a partir da semana que vem, que a gente vai começar a ter esses comparativos de número, de benchmarks, de performance. Mas eles falaram coisas como no MacBook Pro de 13 polegadas, você pode rodar vídeos 4K, vídeos a 8K ProRes,
sim,
sem quebra de frames.
Ou abrir, sei lá, 3, 4 vídeos ao mesmo tempo no processo de edição ali.
Cara, são coisas que são assim, opa, peraí. Que otimização de software mais hardware é capaz de fazer isso? Tipo, a gente pegar um sistema rodando num processador que é baseado na arquitetura ARM, a gente não teve nenhum ainda que bateu de frente com a arquitetura x86.
Sim.
E aí a Apple vem e coloca nesse patamar. Será que de fato isso já está acontecendo nesse nível? Qual é o nível de performance? E ao mesmo tempo, a GPU é só GPU integrada. Eles falaram, é a melhor GPU integrada no mercado. Mas, e aí? E comparado com o quê? Não dá pra ter referência ainda. E é por isso que, na minha opinião, eles deixaram de fora o MacBook Pro de 16 polegadas, o Mac Pro, o iMac. Esses outros dispositivos é capaz que seja lançado com outro chipset com uma GPU, às vezes, até diferente. Às vezes vai se chamar, sei lá, M2 ou X2 ou qualquer coisa diferente pra poder mostrar essa performance de GPU. Mas será que a Apple já tá com capacidade de fazer um chipset com uma GPU que bata de frente com uma RTX 2080? 2090? 4.750?
Cara, é bem complicado.
Como?
Então, justamente, como que eles estão fazendo isso? Inclusive, esse questionamento, né, de como as coisas vão funcionar dentro desse ecossistema é muito nebuloso ainda. A Apple fala, olha só, a gente vai ter pacote Adobe, né, Photoshop. Só que, mano, 2021... Não, a gente tá em 2020. 2021 pode ser dezembro de 2021.
É. Não, eles falaram no começo do ano.
Pode ser.
A gente tá falando Cyberpunk.
Cyberpunk vai sair, mas vai sair semana que vem.
Doom Eternal, eternamente esperando. Mas assim, cara, a gente ainda não sabe como vai ser. E tem um outro fator que, assim, a gente sabe que o lançamento... E eles estão falando, esse processo de migração vai demorar a couple of years. Tipo, vai demorar uns 2 anos. Uns 2 anos para se migrar toda a base de Intel para o sistema, o ecossistema, né, com o chipset da Apple. E tem um outro fator também, que os processadores Intel rodam, eles são feitos, produzidos com 10 nanômetros.
Sim.
E os da Apple são 5 nanômetros.
É, metade do tamanho.
E a Intel tá tendo dificuldade de lançar. Eles prometeram 7 nanômetros e tá nesse processo 7 nanômetros há muito tempo. Que, inclusive, na minha opinião, até acelerou a Apple lançar o seu próprio chipset por conta dessa demora na Intel de entregar. Esse computador que eu tô usando agora aqui, na minha opinião, ele não foi desenvolvido pra ter um processador de 10 nanômetros da Intel. Ele foi desenvolvido pra um processador de 7 nanômetros, mas a Intel ainda não começou a desenvolver ele...
Não consegui entregar
ele pro mercado. Não sei se por falta de sistema de produção, peça, alguma dificuldade, sei lá, às vezes tinha muita perda no desenvolvimento. Eu não sei qual é o problema da Intel. Mas isso tá enterrando a Intel na parada. E aí, eu acho que essa diferença de 5 nanômetros, 10 nanômetros, é um fator também que vale a gente avaliar, pelo menos tecnicamente falando. Porque quanto menos nanômetros, pra ficar explicando de um jeito relativamente simplista... Quer dizer que os dados têm que percorrer um caminho menor.
Isso aí, é fisicamente menor o chip, né?
E aí ele é mais rápido.
Ele vai ser mais rápido.
E ele gasta menos energia pra fazer o mesmo processamento. Então, assim, cara, mas ao mesmo tempo ele tá usando uma arquitetura diferente. Então, será que, de fato, a Apple vai conseguir virar isso? Porque tem chance, se isso de fato acontecer, pode virar o mercado.
É, e na verdade, eu acho que até a Qualcomm acabou lançando esse desafio quando eles fizeram a declaração, quero ver como a Apple vai fazer para rodar aplicativos antigos. A Qualcomm colocou isso em jogo.
Então, e a Apple mesmo
tem que falar. E a Qualcomm sabe das dores,
sim,
porque eles estão há anos tentando lançar um computador rodando Windows
com ARM.
E não consegue.
Quer dizer,
lançaram até alguns comercialmente.
Mas não consegue
um produto.
Então eles sabem quais são as dores e eles estão, velho, quero ver o que a Apple vai fazer, vamos aguardar.
É, vamos ver o que vai acontecer.
Porque assim, tem umas vantagens legais, tipo, o Mac roda, o Mac com esse chipset roda aplicativos de iPhone e iPad. O que é muito bacana, porque tem aplicativos de iPad e de iPhone que são muito legais.
Sim.
Mas, ao mesmo tempo, por mais que você amplie esse ecossistema nesse nível, como que ele... Porque pra rodar um aplicativo antigo, ele usa aquele Rosetta, que traduz e tudo mais.
Sim.
Que adapta. E tem o código lá que... como é que eles falam? Que é tipo um híbrido, que entende... As duas bases, tá? Se for rodando no Intel ou no chipset da Apple. E dependendo do software que você for rodar, você tem que rodar numa máquina virtualizada.
É isso aí.
E a Apple, quando mostra nos vídeos dele, é do tipo... Cara, olha só, eu tô rodando Maya com milhares e milhões de polígonos e uma textura absurda com Ray Tracing em Caramba 4... Num Apple Watch. É isso que eles falam. Mostra ali e parece que é desse jeito. Tipo, caramba, a partir de agora, meu Apple Watch, eu posso ligar um HDMI, um teclado e um mouse e usar ele no macOS.
Sim.
Mas não, a gente não viu ainda, cara. A gente não viu. De verdade, eu tô muito otimista com isso. Eu tô otimista. Porque eu quero ver.
Depois que o sangue baixou, esfriou, eu confesso que eu parei, olhei e falei, ah, Apple, para com isso, Apple.
Que feio.
Que feio. Por que que eu vou comprar um MacBook Air se eu posso comprar um iPad e é a mesma coisa agora?
Eu não sei. Eu tô otimista. Porque se eles de fato conseguirem fazer o sistema rodar bonitinho e a gente começar a ver Premiere, começar a ver tipo uns softwares que a gente sabe que consomem mais, porque rodar Final Cut, ok. O iPad mesmo roda seu Final Cut lá, 4K, não sei o que lá. O meu MacBook Air roda Final Cut e vídeo 4K. Se eu coloco um vídeo
1080 no Premiere,
ele sofre. Então eu quero ver isso, cara. E um Premiere da vida, um DaVinci Resolve, sabe? Eu quero ver esses softwares que não estão necessariamente adaptados rodando. Aí eu quero ver.
E tem um detalhe importante, tá? Porque eles mostraram, fizeram toda essa demonstração, tudo bem, e colocaram, por exemplo, rodando isso num MacBook Air. Um MacBook Air que tem um detalhe extremamente importante. Não tem mais ventoinha de refrigeração.
É o que é honesto. Porque esse computador que eu tenho aqui agora, que eu tô usando aqui na minha mesa agora, ele tem ventoinha, mas uma ventoinha que leva nada a lugar nenhum. Ela só fica passando vento ali por dentro, entendeu? Resfria, talvez indiretamente. Não é nossa, não é um Aeroactive Cooling que nem eles vão fazer, sabe?
Mas eu tenho uma preocupação em relação a isso, de verdade. Ah. Por quê? Você vai editar um vídeo, mano, o bicho vai fritar.
Então, em teoria sim.
E como que vai ficar esse computador? Então por que eles colocaram ventoinha no Pro? Se é o mesmo processador.
Então é isso que me deixa mais maluco. Por quê?
Faz sentido. Vai perder desempenho,
o Mac Mini, o MacBook Air e o MacBook Pro tem o mesmo processador, o mesmo chipset, com o mesmo tudo.
E por que um é Pro e outro é Mini e outro é...
Eu tenho touch bar? Tipo, assim, eu não consigo entender. Assim, de verdade, isso é um novo paradigma do mercado que a Apple tá tentando fazer pegar.
Isso é tenso.
Pode ser que vire, porque nem os comparativos vão fazer sentido no primeiro momento.
Não, é um outro produto.
É um outro perfil.
Não tem como a gente realmente fazer essa comparação.
Então,
não é justa com as outras máquinas. Quero aqui parafrasear Marcelo Daros, o Minguado da Cavalaria, que é: a Apple lançou 3 iPads. Um sem tela, um sem touch bar e um com touch bar.
É isso, velho.
É isso aí, cara. E no fim das contas é isso. Mas tem um ponto, eu acho que são dois pontos que precisam ser chamados a atenção aqui. Primeiro é, a Apple está chutando bundas no seu processador de 5 nanômetros.
Tá, isso é verdade.
O negócio é bonito, tá mandando muito bem. Fato número 2, cara, você consegue imaginar ter um notebook onde você vai conseguir utilizar ele durante 20 horas? Na bateria, 20 horas de bateria. Tira a ventoinha e põe mais bateria nesse bicho. Eu quero 24 horas.
Porque isso é uma coisa que a gente já havia prometido, já havia sendo prometido pelo mercado, inclusive pela Qualcomm nos seus computadores rodando Windows numa arquitetura ARM. Que só de colocar essa estrutura, a máquina durava mais de 24 horas sem bateria. Porque a performance que ele consegue atingir com a economia que ele consegue atingir é uma outra lógica de computador. E se esse paradigma, de fato, se provar verdadeiro e a gente entrar nessa nova lógica do mercado, com certeza o ponto que mais vai impactar é a gente ter computador para usar 2 dias de bateria, 1,5 dia de bateria. Se você for ficar navegando, você trabalha 10 horas por dia, você vai usar ele 2 dias para carregar.
Isso ia ser louco demais, né,
mano? Não é, cara?
Tipo, você tem uma chaprosca gigante.
Sem contar, ligar e desligar o sistema operacional, que é instantâneo. Tipo, seu celular, cara, liga muito rápido. Comparado com alguns PCs, eu aposto que vários de vocês, talvez você que esteja acompanhando a gente aí, tanto em vídeo quanto pelo podcast, talvez você aperte pra ligar seu PC e vai fazer um café.
É verdade.
Que é uma realidade. Você não faz isso com seu celular.
Não faz mesmo, cara.
Por mais que seu celular seja, às vezes, mais antigo e tudo mais, cara, é questão de 1 minutinho no máximo ali, tá ligado, sabe? Carregou tudo no Android. O iOS também mega rápido. 30 segundos, 20 segundos.
Vamos falar um pouquinho aqui de configuração, pra vocês terem uma ideia? Ó, a gente tá falando aqui de um MacBook Air, tá? Que é um MacBook Air de 13 polegadas, que hoje é considerado o computador mais silencioso, né? O notebook mais silencioso.
Porque, na verdade, ele não faz barulho nenhum.
Ele não faz barulho nenhum, não tem ventoinha. Ele vem com um chipset, né? M1 da Apple, que tem 8 núcleos, tem uma GPU de 7 núcleos e tem ela Neural Engine de 16 núcleos. Vem com 8 GB de memória RAM, 256 GB de armazenamento, né, um SSD, que segundo a Apple é um SSD de extrema velocidade. Vem com uma tela Retina, Touch ID e duas portas USB-C Thunderbolt. Esse bichinho, ele custa no Brasil, senhoras e senhores, R$13.000, R$12.999. Esse mesmo notebook, nos Estados Unidos, foi anunciado a R$1.999, né?
Não.
Dólares?
Não, peraí, eu vou até abrir aqui, Mauri. Não, peraí. Eu acho que... Peraí, eu vou até ver agora. Você tá falando qual computador? Vamos lá?
MacBook Air.
O MacBook Air. Eu vou abrir aqui. O preço, MacBook Air novo com M1 já.
É isso aí, R$1.099, não foi?
Não R$999.
Foi o Mini. O Mac Mini foi R$999.
Não, é que você falou R$1.999.
Ah, desculpa.
Não, ó, com M1, o preço básico dele é R$999.
E aí tem a versão com 512 de armazenamento. Que aqui, quanto custa nos Estados Unidos?
$1.250.
$1.250, preço justo, né? Pô, de boas. Faz a conversão aí, vezes 5, sai 5 pila aí. 6 pila. 6 pila. Justo, notebook, 6 pila nessa categoria e tal. No Brasil, ele custa R$16.000.
É caro.
Desculpa, R$16.100.
É caro.
Mano, é muito
caro. O João Matos mandou aqui... Ó, DaVinci Resolve roda bem 8K no MacBook Air M1, pelo que mostraram. E o Marcelo Darius complementou, mandando: isso com toda certeza. Para o usuário médio, todos esses Mac lançados são incríveis. Bem melhor pegar um MacBook Air com M1 do que um Dell com i5 capado.
Entendo. Não sei.
Cara, a gente tem que ver. A gente tem que ver, porque
eu não sei se vale pegar o Air. Por que que não pega, então, o iPad, que é mais barato?
Então,
o
iPad, mas o sistema operacional, navegação, é outro rolê, mano.
Porra, mano.
Eu não sei se eu trocaria, pega, cara.
Pega o iPad com tecladinho pra você, pra um usuário médio.
Um usuário médio.
O estudante é o que a gente tá discutindo.
Cara, então, mas a questão é... Você ter um PC com performance de PC, lógica de PC, mais... a estrutura de um iPad, é isso. A estrutura de um celular.
Véi.
Mas performando como PC, eu não sei mais o que vai acontecer. De verdade, eu não sei mais o que vai acontecer. Oh. Eu estou perdido nesse paradigma. São coisas muito complexas acontecendo. Filosóficas.
Eu não consigo entender ainda.
A gente tem que ver teste. Eu não... Assim, eu quero acreditar. Eu tô no modo, professor Mauri. I want to believe. Eu quero acreditar que o que a Apple tá prometendo é verdade. Mas eu não sei.
Eu não consigo entender agora. Eu vou falar aqui o MacBook Pro que eles estão anunciando. O básico. Chip M1, 8 núcleos, GPU de 8 núcleos. E uma Natural Engine 16. Ó, aqui só pra fazer um comparativo rápido, só pra ver, ter certeza. Ó, aqui a GPU do MacBook Air tem 7 núcleos. E a do MacBook Pro... Tem 8 núcleos.
Ah.
Tem um núcleo a mais.
Aham.
E, fora isso, ele tem o Touch Bar.
Sim.
E ele custa R$17.300. Ele custa R$5.000 a mais por um núcleo e o Touch Bar.
Então, mas... E a ventoinha?
E a ventoinha? Pô, a ventoinha é cara.
E a... Então. Só que parece que... O chipset, a impressão que eu tenho... É que ele é otimizado de uma maneira diferente.
É, ele tem um núcleo a mais de GPU.
Não, mas ele é otimizado de uma maneira diferente assim. Se você for ver o quanto de horas de bateria que eles prometem com o MacBook Pro, é diferente a quantidade de horas que eles prometem com o MacBook Air.
É, porque deve ter mais bateria, o corpo é maior, tá?
Não, tô falando que eles prometem mais bateria...
Mais tempo de uso, mas porque deve ter mais bateria.
Não, eu acho que o tempo de bateria... comparado com o crescimento de bateria do MacBook Air, não é tão grande, entendeu? Talvez eles, tipo, deixem comer mais bateria com o Mac Pro e o MacBook Air ser mais econômico. Ele foi setado pra de um jeito mais econômico no MacBook Air, é o mesmo chipset. Às vezes é o chipset do núcleo da parada, não sei, entendeu?
Não, pode tipo, ser.
Tipo, a ventoinha também ajuda a economizar a bateria. Cara.
Eu não sei, de verdade. Eu fico confuso com essa parada, cara.
E o Marcelo Daras até falou assim, ó, vale dizer, eles falam de 8K ProRes do DaVinci Resolve, né? Que é muito mais de boas pro processador, o que por si só já é incrível, mas editar um H264, H265, fico com minhas dúvidas.
Então, cara, que é o codec,
a gente vai ter que ver. De verdade, assim, esse é o update do Eu Quero Acreditar. E o Mauri...
Não, é porque eu não tô conseguindo...
Tá meio maluco a parada.
Tipo, é curioso.
Qual que é a referência? E até a apresentação da Apple faz com que a gente tenha essas dúvidas. Porque a apresentação deles não deu dado nenhum. É tipo, 5 vezes mais rápido que alguma coisa. Que coisa? Tipo, 4 vezes mais performance do que o computador PC mais vendido. Mais vendido em qual período?
País?
Em que país? Em que cenário? Eles não dão dados. Eles não dão dados. Aí, tipo, acho que a única coisa que tem nas letras minúsculas ali é fazendo um comparativo, que eles fazem um comparativo com um MacBook... com um Mac Mini, que nas especificações tá lá, sei lá, 5 vezes mais rápido que a geração anterior, e aí é tipo um Mac Mini de 2 anos atrás rodando a arquitetura Intel. Mas essas X vezes mais rápido... Já não seria se eles colocassem um Intel ali?
É, porque
a gente não consegue ter perspectiva. A gente não consegue ter perspectiva. A gente tá falando de uma máquina de 2 anos atrás. Tipo, o que dados que a Apple tá utilizando pra fazer esses comparativos? É empolgante? É empolgante porque a gente tá vivendo um novo paradigma.
A gente vislumbra o que pode ser.
Exatamente. Porque a gente sabe que é um caminho que vai ser seguido, sabe? A gente sabe que pelo menos essa tentativa vai rolar. Agora... Se a máquina é viável ou não, cara, quantas dúvidas a Apple entregou pra gente? Pô, o que tá passando na minha cabeça é, eu espero que a Apple esteja tão segura de si, do seu produto, pra deixar a gente com tantas dúvidas, porque quando o produto chegar a partir da semana que vem na mão das pessoas, a gente só vai ter boa surpresa. Tipo, ah, eles prometeram, mas superou as expectativas. Mas a minha vivência me diz que vai dar problema pra cacete e vai ser frustrante. Então eu quero acreditar que realmente vai ser uma solução. Mas eu não sei mais no que acreditar.
Disso tudo, Tato, disso tudo, a única coisa que ainda pega pra mim, que não ficou claro no evento e que eu fico com dúvida, e espero que isso seja resolvido quando o pessoal começar a receber esse produto, é... Esse computador vem com carregador na caixa?
vem. Não, vem com carregador na caixa. Ó, e o Darus aqui complementa. No fim, tudo ficará com o software. Se os desenvolvedores entrarem no rolê, tem tudo pra dar certo. Tô com o Tato, I want to believe. E eu acho que é exatamente isso. Porque, como qualquer outra arquitetura... Cara, a gente tá falando, por exemplo, o Switch não é um console... Olhando o mundo dos videogames, o Switch não é um console de altíssima performance. Ele não tá nem por perto pra entregar o que um PlayStation 5 ou um Xbox Series X vai entregar de performance. E ele foi lançado há 3 anos atrás, é um console de 2017, né? Mas mesmo comparado com o PlayStation 4 e com o Xbox One, ele não entrega nem de perto. Mas como todos os jogos são desenvolvidos para essa plataforma e o software roda redondinho naquele sistema, por mais que tenha queda de frame rate aqui e ali, algumas questões gráficas aqui e ali, o ecossistema é muito redondo e o Switch funciona muito bem. Então, mesmo que o hardware não seja toda essa cocada que a Apple está vendendo, se o software for bem feito, vai rodar.
Véi, enquanto a Adobe não lançar o Creative Cloud pra isso, pra mim, não faz sentido.
Eu quero ver o Creative Cloud rodando.
É lógico.
Eu quero ver o Creative Cloud rodando. Creative Cloud 2020, 2021.
Rodando, velho.
Rodando num M1. Aí a gente conversa.
Conversa mesmo, porque senão ele vai ser só um iPad que já vem com teclado embutido. É isso pra mim, cara.
Ó, o Eduardo falou que já saiu benchmarks e o MacBook Air M1 superou o MacBook Pro de 16 polegadas topo de linha.
Tá, mas então, em quê? Rodando ali o benchmark?
Isso, cara.
Mas pra que eu vou usar isso se não roda o aplicativo
que eu preciso? Eu quero ver renderizando vídeo. Eu quero ver tipo, rodando uma máquina virtual, rodando jogos. Eu quero ver performance real, não benchmark. Porque realmente, os benchmarks são impressionantes. Até aí, a gente concorda. Foi o Eduardo que saiu, né? Mandou. Eduardo, até aí a gente concorda. Esse é o meu fator I want to believe. Porque os benchmarks com o A14 já estavam assim. Já estavam impressionantes. O que me deixa com a pulga atrás da orelha é que são só benchmarks. Eu quero ver comparativo efetivo. Comparativo de pegar o mesmo projeto do Premiere, ou do Final Cut, ou do que quer que seja, rodar em duas máquinas, uma da outra, e falar, vai, e ver como ele roda. De abrir um jogo nas duas plataformas e falar, vai, e ver como ele performa. De deixar uma máquina rodando um Batch Automate durante X horas, e ver qual bateria dura mais. Testes reais. É isso que eu quero ver. Eu quero ver, tipo, realmente isso. Porque benchmark, ele pode ludibriar a gente.
Ele não pode estar preparado para lidar com aquele benchmark.
Inclusive, a gente já viu coisas no mercado dos celulares que tem sistema operacional que foi ajustado pelo fabricante que reconhece se está rodando um aplicativo de benchmark
e aí ele
muda a performance dele porque ele entende que o teste de benchmark vai demorar do tipo poucos minutos. Aí fala, beleza, vou performar, eu vou jogar tudo o overclock lá em cima pra poder atender a necessidade de mostrar um bom número de benchmark. Acabou o benchmark, ele volta pra performance normal. E aí, qual é o comparativo real? É isso que eu quero ver. Eu quero ver o real. Quero ver a máquina rodando mesmo.
É isso aí, né?
É isso aí. E eu quero saber o que você acha do processador da Apple. Deixa nos comentários no YouTube, deixa nos comentários do podcast, manda pra gente através do nosso WhatsApp, mandando áudio, tá? Não se esqueça que é áudio, se identificando, falando seu nome, idade, cidade e ocupação pro número 11 98765 6950.
É isso aí, Raul Cavalaria, até semana que vem com mais um update.
Tchau!
Você acabou de ouvir o update. Mande seu comentário em áudio através do WhatsApp 11 98765 6950. Ouça esse e outros podcasts em redegeek.com.br.